Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Todos os sonhos do mundo, a história de uma luso-descendente dividida entre Portugal e França. Quando se tem 17 anos, André Téchiné filma uma história de amor na adolescência. João Botelho rodou a peregrinação de Fernão Mendes Pinto antes da estreia nos cinemas. Ouvimos a nova banda sonora inspirada nas canções de Fausto. Todos os sonhos do mundo são os sonhos de uma luso-descendente dividida entre França, onde nasceu, e Portugal, o país de origem da família. A jornalista Margarida Vaz conta-nos como é que a realizadora, Laurence Ferreira Barbosa, dramatizou esta história pessoal sobre alguém que se sente estranho e estrangeiro.
Là, je suis pas mal occupée. Je pars dans 15 jours au Portugal.
Tu passes toujours tes vacances là-bas?
Ouais, je pourrais pas passer une année sans y aller.
O que é que me contas? Paris é fixe. Trabalhas nas obras com o teu pai?
Tu fazes as mesmas piadas com os franceses.
Pamela, então fazes o quê?
Eu tenho um projeto por aí, sabes?
Todos os Sonhos do Mundo é uma ficção inspirada na realidade dos imigrantes portugueses em França.
Não há muitos filmes de ficção com portugueses imigrantes em França. Documentários há alguns. Depois apareceu A Gaiola Dourada, mas há poucas ficções. Decidi então fazer o retrato de uma jovem filha de imigrantes. Quis contar como vivem, as tradições que herdaram, mostrar quem e como são os filhos dos imigrantes portugueses.
O apelido que herdou do avô paterno português de Passos de Ferreira tornou Laurence Ferreira Barbosa curiosa sobre Portugal e sobre a comunidade portuguesa em França.
Tenho nome português. Não sou filha de imigrantes, mas o meu avô era português. Emigrou muito novo e também morreu muito jovem. Não o conheci e na família pouco sabemos dele. Tenho esta sensibilidade por causa do meu nome. Não é a minha história, mas ter um apelido português é muito importante. Foi determinante na minha vida.
Vous travaillez tellement.
Nous, tout ce qu'on veut, Pamela, c'est que tu trouves ta voie. On est d'accord pour te payer des études. On te l'a toujours dit.
Tu vas repasser ton bac, arrête.
Oh, fous-le la paix avec le bac.
Alors tu laisses tomber.
Oui, c'était mon rêve. Toi aussi, t'avais des rêves quand t'étais jeune, non?
A realizadora Laurence Ferreira Barbosa quis fazer uma longa-metragem, tendo como base uma família de imigrantes. Centrou a história numa adolescente portuguesa de segunda geração, que anda à procura de um caminho sem esquecer as raízes.
Pamela é uma jovem de 20 anos, tem ainda algo adolescente. É a história da passagem à idade adulta. Entre os vários temas do filme, o mais importante é a emancipação da Pamela.
Antes de escrever o guião, a cineasta francesa foi a várias escolas dos arredores de Paris. Foi à procura de jovens filhas de imigrantes portugueses. Conheceu Pamela, que inspirou a criação da personagem e se tornou na atriz principal.
Encontrei a Pamela quando andava à procura de jovens para o filme. Ela é muito importante, pois tem o papel principal. Serviu-me de inspiração para construir a personagem. Mesmo que a história do filme não tenha sido vivida na realidade por Pamela, inspirei-me muito na sua personalidade, no seu caráter. De tal maneira que até dei o seu nome à personagem.
Serve o teu pai. Chega, chega. Guarda para ele que ele, coitado, está muito fraguinho.
Já estás agora a pagar com o pai da Pamela.
Não é pagar com o pai da Pamela.
Tu, mas todos os anos é sempre a mesma coisa. Pagais sempre com o pai.
Tal como Pamela, também os outros atores não são profissionais. Muitos são imigrantes. Foi a forma que a realizadora encontrou para tornar o filme mais real. Os diálogos foram todos escritos em francês e português. Só uma das cenas é que foi de improviso.
le pique-nique dans les champs. Là, je leur ai donné.
Durante o piquenique no campo, disse para fazerem piadas com o pai. Dei-lhes liberdade para improvisarem. O resto estava escrito. Pedi à equipa em Portugal para fazer uma adaptação com a linguagem mais falada e fiz o mesmo pedido aos atores.
Filmada entre França e Portugal, a rodagem em Trás-os-Montes passou pelas aldeias de Alturas do Barroso em Boticas e Salto em Montalegre, locais de forte imigração. Laurence Ferreira Barbosa preocupou-se com todos os pormenores, onde se inclui a escolha do título, um verso e um poema de Fernando Pessoa. Todos os sonhos do mundo.
É um dos versos do início do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Gosto muito deste verso. Aplica-se muito bem à personagem de Pamela. Faz sentido.
Todos os sonhos do mundo, Laurence Ferreira Barbosa, mais do que um filme sobre imigrantes, é uma história de emancipação.
Chamo-me Laurence Ferreira Barbosa. Gostaria muito que vocês viessem ver o meu filme. É uma história de português. Em França.
Je vais travailler maintenant.
Mais qu'est-ce que tu vas faire sur le bac?
Maintenant c'est fait. Je ne retournerai pas en arrière. Je pars vendredi soir et je reviens lundi matin.
Laurence Ferreira Barbosa encena assim os dramas da imigração portuguesa em França na perspectiva de uma jovem imigrante de segunda geração. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Esta é uma temática que começa a ser filmada com maior regularidade e que se presta a alguns lugares comuns. Neste caso, Laurence Ferreira Barbosa evitou cair nas armadilhas.
Não são muitos os filmes apostados em encenar os temas da imigração portuguesa para a França. Até porque nunca é fácil escapar aos lugares comuns psicológicos que podem assombrar esses temas. Nesse sentido, podemos dizer que esta nova longa-metragem de Laurence Ferreira Barbosa é um trabalho que reconhece a existência desses lugares comuns e, de algum modo, os convoca para os transfigurar. Assim, temos a história de uma jovem descendente de pais portugueses que regularmente visita Portugal para encontrar aquilo que ela considera uma espécie de universo redentor, incólume, liberto das hipocrisias sociais que ela encontra na sua vida em França. De facto, as coisas são menos lineares do que essa descrição possa fazer pensar, e o que é interessante no filme de Laurence Ferreira Barbosa é a capacidade de nos ir revelando as personagens, a começar, obviamente, pela sua protagonista, como seres humanos que não encaixam em nenhum clichê. Nesta perspectiva, podemos dizer que Todos os Sonhos do Mundo é, antes do mais, a descoberta de uma identidade, de alguém que se reconhece familiarmente e simbolicamente entre Portugal e França, mas que, de facto, anda à procura daquilo que é, daquilo que pode ser, da maneira de definir o seu presente e, sobretudo, de ideias para construir o seu futuro.
Todos os sonhos do mundo correspondem a um desfado na voz da Ana Moura, um sucesso da música portuguesa que se escuta na banda sonora do filme.
Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento. talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Desfado, Diana Moura, na banda sonora de Todos os Sonhos do Mundo, de Laurence Ferreira Barbosa. Um filme que lida com a pertença a dois lugares. Uma história de uma lusodescendente dividida entre França e Portugal.
O despertar da sexualidade na adolescência é o tema de Quando se tem 17 anos, do realizador francês André Téchiné. O Diamantino José ouviu o argumentista do filme, Céline Sciamma, sobre este drama romântico situado entre a adolescência e a idade adulta.
Confiança em toi, dans les autres, dans la vie.
Bullying, homossexualidade, relações improváveis e as partidas que a vida pode pregar quando se tem 17 anos. São estes os temas principais do filme de André Téchiné, co-escrito com a ajuda de Céline Sciamma, a realizadora do drama de 2014, Bando de Raparigas.
André Téchiné m'a appelé, tout simplement, en proposant un rendez-vous.
André Téchiné convidou-me para um encontro em que me falou deste projeto. Tratava-se de um filme com adolescentes que tinha como personagens centrais uma mãe e dois adolescentes. Na altura era apenas isso que existia, mas para mim era o suficiente para o começo de uma boa história.
Excitante como convocação, porque c'était son premier sujet original depuis Les Témoins.
Toi là, hop, tu te mets ici aussi. Enlève ton t-shirt. Allez, enlève-moi ça. C'est quoi ça? Hein? Enlève ta chemise, toi aussi. Aide-le. Qu'est-ce que c'est que tous ces hématomes, là? Hein? Ça date pas d'hier, ça? Il est venu me chercher pour une chose assez précise qui était. Déjà, il avait justement à travers mes films.
Téchiné procurou-me por ter encontrado nos filmes que realizei uma representação da adolescência que ele procurava. Depois havia a questão dos cenários e do enquadramento da história. O que se pretendia era transmitir uma mensagem subliminar, se assim lhe poderei chamar, com as paisagens escolhidas e até com os interiores. A fotografia não foi essencial. André Téchiné achou que o trabalho que desenvolvi nos filmes que assinei seria a pessoa ideal para trabalhar com ele.
Ele veio me chercher precisamente a esse endroit-là.
Ça dure depuis longtemps, cette comédie-là? Bom, je te ramène chez toi demain.
Esta história, que se desenrola nos Pirineus franceses, foca-se em Damien, um rapaz de 17 anos que vive com a mãe, Marianne. Na escola, é vítima de bullying por parte de Thomas, o filho adotivo de agricultores locais. No sentido de ajudar a mãe de Thomas, que se encontra doente, Marianne oferece-se para acolhê-lo. Forçados a morar juntos, a tensão entre os dois jovens torna-se cada vez mais visível.
Exploramos terrenos como a adolescência ou o desejo marginal, mas também vamos por outros caminhos. Em causa estão personagens jovens que começam a tomar consciência da sua inevitável intelectualização. Este é realmente o objetivo do filme e a vontade do André Téchiné, que habitualmente é muito pragmático.
Geralmente faz filmes mais literários que isso.
Oh, assez.
Damien,
Oui, le film, il évacue un peu la question de la société. Il est un peu post-gay, on pourrait dire. Il est post-coming out. Il est pas sur la question de l'affrontement de ses désirs avec le monde. Il est vraiment sur le dialogue amoureux entre deux adolescents qui, certes, découvrent ce qui...
O filme coloca várias questões sobre a sociedade e o mundo atual, nomeadamente sobre o diálogo amoroso entre dois adolescentes que se vão revelando ao longo do filme. É uma visão moderna deste tipo de questões, como duas pessoas, independentemente do sexo de cada uma, podem amar-se, e também sobre a reciprocidade de sentimentos. Na minha opinião, é um filme singular e inovador na forma como explora estes temas.
No caráter positivo, no caráter possível do amor, da reciprocidade dos sentimentos, é um filme que tem l'espoir para esses personagens e leur relation. Là-dessus, je pense qu'il est singulier, innovateur.
Tu le connais, Thomas? C'est un fils adopté. Il est beau.
Ça t'intéresse à personne.
Il s'agirait de prendre en considération les efforts de ce garçon qui fait plus de 2 heures de trajet par jour pour venir étudier ici. Donc j'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour l'aider à travailler.
Quand il a 17 ans, il était en 2016 entre les nominés pour le Urso d'Or du Festival de Berlin. Entretanto, já este ano, André Téchiné levou ao Festival de Cannes um novo filme. Trata-se da adaptação ao cinema de uma história verídica sobre um soldado francês que desertou durante a Primeira Guerra Mundial e, para que não fosse apanhado, resolveu fazer-se passar por mulher.
T'as pas assez confiance, Damien. Confiance en toi, dans les autres, dans la vie.
André Téchiné filmou Despertar Amoroso, que acontece numa relação conflituosa. Assim vemos ternura e violência.
André Téchiné continua fiel a si próprio. Quer dizer que quando ele filma o despertar amoroso e sexual de dois rapazes, aquilo que ele filma é o misto de ternura e violência que o amor pode envolver. Este, quando se tem 17 anos, é, nesse aspecto, uma reafirmação de um cinema que não só trabalha de forma incessante os padrões dramáticos herdados do classicismo, como o faz através de uma admirável gestão da composição dos atores. De facto, os atores de Téchiné, e ele tem trabalhado com grandes estrelas e também com figuras absolutamente desconhecidas, os seus atores são sempre seres que nós encontramos, por assim dizer, na corda bamba, entre aquilo que sabem e aquilo que ignoram, entre o desejo e os seus fantasmas. Este, quando se tem 17 anos, além do mais, é um filme que pode ser visto, e de forma muito justa, do meu ponto de vista, como uma espécie de novo capítulo de um filme que Téchiné realizou em 1994, Os Juncos Silvestres. Dir-se-ia que Téchiné, como todos os grandes cineastas, é alguém que gosta de refazer as suas próprias narrativas, diversificando-as e, de algum modo, reinventando-as. Em termos muito simples, quando se tem 17 anos, é uma das grandes estreias do ano em Portugal.
Este é um filme que aborda um tema numa idade delicada e André Téchiné continua a ser um cineasta atento às convulsões amorosas.
Quando se tem 17 anos, de André Téchiné, recebeu o Teddy Award no Festival de Cinema de Berlim. Os dois jovens atores foram nomeados para os Césares de melhor revelação do ano.
João Botelho filmou A Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. O realizador continua a adaptar grandes autores portugueses, Almeida Garrett, Agostina Bessa Luís, Essa de Queiroz, Fernando Pessoa. Agora, imagina A Peregrinação, aventura de um português na Ásia no século XVI. O filme épico é embalado pela banda sonora de Fausto Bordalo Dias. Seguimos por este rio acima. A jornalista Lara Marques Pereira satisfaz a nossa curiosidade e mostra-nos como é que as canções do álbum memorável de Fausto foram interpretadas e readaptadas para este filme.
O sexto álbum na carreira de Fausto, Por Este Rio Acima, editado em 1982, foi inspirado nos textos de Fernão Mendes Pinto, os mesmos que levaram João Botelho a fazer a adaptação para cinema da Peregrinação. O trabalho dos dois, Fausto e João Botelho, surge agora ligado no filme. As canções vão contando a história.
Aquilo é uma tempestade medonha, aquilo vai para lá do que é eterno, aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, vou ao fundo, e vai ao fundo, sim senhor, que vida boa era de Lisboa. Que vida boa era de Lisboa.
Trinta e cinco anos depois do disco Por Este Rio Acima, os músicos e compositores Luís Bragança Gil e Daniel Bernardes são convidados por João Botelho a fazer novos arranjos das canções de Fausto, que irão servir de banda sonora. Luís Bragança Gil acrescenta que as canções não são apenas um pano de fundo para a ação, mas sim um elemento dramático do filme.
O mar das águas ardendo, o delírio dos céus, a fúria do barlavento, arreia a vela e vai marujo ao leme, vira o barco e cai marujo ao mar, vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte, olha o meu azar. E depois do barco virado, grandes urros e gritos na salvação dos aflitos, estala, mata, agarra quem me ajuda, reza e clora, escapa e que pagode, rezam, tremem heróis e eunucos, são mouros, são turcos, são mouros, acorde.
Uma grande diferença é que não são cenas, não é tipo a Bollywood, em que aparecem cenas assim à margem, em que aparecem as meninas a cantar só para entreter um bocadinho a cena e fazer com que a cena seja mais divertida. Não, é facto que é completamente dentro da própria cena, que eles podem estar perfeitamente, por exemplo, completamente podres de cansaço e de repente começar a cantar qualquer coisa que tenha a ver com esse cansaço ou com o que acabou de acontecer antes. E, portanto, tudo tem a ver sempre com a cena.
A dupla trabalhou os arranjos ainda antes da rodagem começar, precisamente porque o coro que dá voz às canções está integrado nas cenas. Daniel Bernardes reconhece a dimensão do desafio que tiveram pela frente, a começar pelo disco original, a matéria-prima de onde partiram, que parece simples, mas não é.
Bom, assim de uma forma muito geral, eu devo dizer que musicalmente eu tinha uma ideia do disco que não coincidia com a realidade dele, ou seja, nós temos às vezes um bocadinho a ideia de que as músicas são aquele canto popular de sol e dó e sem grande material musical. Até, aliás, foi quando a proposta me chegou para trabalhar sobre este disco, eu até estava com medo como é que eu vou dar a volta a isto, porque eu tinha uma ideia do disco ser de facto uma coisa muito popular e muito... muito simples para essa expressão. E não, nós viemos a descobrir que o Fausto, ali de forma muito dissimulada, de repente tem ali uma riqueza musical digna de um autêntico compositor, quase do romantismo tardio. Quer dizer, tem ali as tantas encadeamentos, acordes e sequências de acordes que nunca pensaria encontrar neste contexto de música popular.
O trabalho para voltar às canções de Fausto foi feito de perto com João Botelho, que escolheu as palavras que serviam à narrativa do filme.
O realizador, apesar de tudo, fez já algum trabalho de seleção de partes dos textos, das letras que queria que aparecessem no filme.
Sem dúvida.
Isso ajudou-nos também um bocadinho. Ajudou-nos um bocadinho a estruturar o nosso trabalho também, porque as letras serviam também, de certa forma, à ação do filme. Portanto, ajudou-nos logo a criar um cenário próximo com aquilo que estava a acontecer no filme em determinada altura, não é?
A adaptação sonora do disco para o filme Peregrinação implicou um desafio suplementar: trabalhar as canções de raiz popular que Fausto escreveu e colocá-las ao serviço da ação que remonta ao tempo das aventuras de Fernão Mendes Pinto.
Se já nos estão a pedir para pegar um marco tão importante como um disco com estas características, fazer dele qualquer coisa completamente novo e que seja inserido num filme em que a história é contada e preciso ver, portanto, estamos a ver a cena exatamente como ela está a acontecer na época e por aí fora, e portanto acontecendo a cena na época não se pode estar como é natural, e foi logo isso que o João Botelho percebeu. Interessava-lhe imenso justamente, como o Daniel disse, o que as letras eram fundamentais e contavam a história ainda por cima muitíssimo bem. Portanto, vi-se que o Fausto fez uma investigação incrível em termos de perceber como é que a história era construída, mas isso do ponto de vista musical, essas tais chulas e por aí fora, não faziam qualquer tipo de sentido, claro. Porque tem a ver com a música tradicional portuguesa de hoje, enfim, dos últimos tempos, e não de música do século XVI, não é?
O tema Por Este Rio Acima é um exemplo do trabalho de aproximação da narrativa cantada à época e à circunstância que são mostradas no filme.
No momento do filme em que aparece o Por Este Rio Acima, é de facto num momento muito exótico do filme. E nós quisemos dar uma cama um bocadinho exótica à canção. Então o Luís, como é a sua especialidade, trabalhou toda a parte de vocal, da harmonização das vozes, e depois nós decidimos dar-lhe uma roupagem instrumental nada convencional e muito diferente de tudo o que tinha acontecido. Optámos por manter uma cama de percussões tocada pelo magnífico José Salgueiro, que é um dos grandes percussionistas que nós temos em Portugal, e depois com uma marimba. Portanto, foi muito engraçado estas duas cores que se juntaram ali. Acho que é uma canção que joga particularmente bem naquele limbo entre criar um fio condutor entre as várias músicas do filme, mas também que cada música tenha o seu caráter muito veemente e muito diferente de todas as outras, não é?
Por este rio acima. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei. Fica um bocadinho mais que eu também, meu bem. Por este rio acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, cheguei perto do sonho flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorro gengibre, o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei. Fica um bocadinho mais que eu também, meu bem, por este rio acima. Deixando para trás a côncava funda da casa do fumo, cheguei perto do sonho flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorro gengibre, o mel, sedas, porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima.
O tema O Cortejo dos Penitentes foi um dos que implicou menos mudanças face ao original.
No cortejo dos penitentes vão culpados pecadores da gula, vão culpados da sensualidade, castigados até à medula, vão os tíbios e frouxos no amor, imaculados como o Criador. Vão culpados por abstinência, vão culpados das suas carências, cortejo dos penitentes.
É uma música inacreditável, como são várias do disco, e esta se calhar foi aquela em que mexemos menos.
Sim, ou seja, tivemos a preocupação de criar um início e um fim que fosse justamente a três vozes e que tivesse um impacto maior.
Era daqueles temas que nos permitia, sem grandes transformações muito violentas, como acontece, por exemplo, na guerra, ou mesmo no Navegar, em que há uma transformação muito profunda do material, chegando às vezes ao ponto de ser quase difícil fazer a ligação com o original, que era uma coisa que também nós queríamos explorar, ou seja, perceber até que ponto é que, estando lá o material, nós conseguimos distorcer até ao ponto de ser ou não perceptível em relação ao original. O Cortejo dos Penitentes, felizmente, não precisou assim de muito trabalho, porque a canção tem uma riqueza harmónica, melódica e rítmica muito grande. E bastante mudando-lhe ali os timbres, os acompanhamentos, pondo uma orquestra a tocar atrás dos cantores, aquilo parece um original escrito para orquestra e voz, e funciona perfeitamente sem grande mexerico.
Abranda, Senhor, a pena dos mortos, para que te louvem com sono quieto. Abranda, Senhor, a pena dos mortos, que te louvem com sono quieto. No cortejo, os penitentes bebem tragos de bebida amarga, da urina que depois vomitam pela noite mal-aventurada. No cortejo dos penitentes comem postas de sangue coalhado, da sangria dos outros romeiros, suavemente mutilados, e cantam louvores a Deus. Abranda, Senhor, a pena dos mortos, para que te louvem com sono quieto. Abranda, Senhor, a pena dos mortos, para que te louvem com sono quieto.
O jovem Fernão Mendes Pinto saiu de Lisboa para fugir a uma caça ao homem, depois de se ter envolvido com a mulher errada. A história não se conta no filme, mas subentende-se.
Nós estamos a perceber porque é que o Fernão Mendes Pinto saiu de Lisboa. Então é uma canção trouxista em que os tripulantes do navio estão naquela meio a desafiá-lo e meio a gozar com ele, tipo, se fugiste de Lisboa, mas não queres dizer porquê. Assim, uma canção meio trouxista com um caráter muito peculiar.
Foi pecado, foi, por servir de criada essa senhora.
E é um pouco uma surdina que está, foi pecado, foi, estão todos ali, foi pecado, foi. Portanto, também é importante dizer, não é, que é o Fernão Mendes Pinto, tinha um estatuto acima de qualquer outro marinheiro e por aí fora. E, portanto, obviamente todos os marinheiros tinham inveja dele, tinham não sei o quê, e, portanto, poder gozar com ele.
Arrepia, 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 arrepia.
Que vida boa era a de Lisboa.
Para tornar as canções um elemento vivo e dramático, Luís Bragança Gil e Daniel Bernardes trabalharam também a forma como é possível contar uma história. Esta história de múltiplas aventuras e protagonistas.
Há diferentes layers, há diferentes fatias em que podem estar uns cantores a cantar uma determinada coisa, outros a cantar outra coisa por cima e outros ainda outra coisa por cima. E parece que não é esta superposição, pode parecer uma coisa completamente caótica, justamente o gozo em termos de composição, em termos de escrita, é justamente pensar como é que esta mistura, estas sobreposições, podem se tornar interessantes e conseguir converter isto ainda noutra coisa, ainda mais poderosas.
A ideia de sobrepor várias narrativas é audível na canção Guerra é Guerra.
Oh Ana, vem ver, oh Ana, vem ver, oh Ana, vem ver.
Oh Ana, diz-nos adeus ver, o pirata, oh Ana, labrego, ver, lá de cima, oh Ana, daquele mastro trouxeste airoso, mostrando, oh Ana, o traseiro cafre, preto, oh escuro, Ana, de um negro, ver, levando-nos, oh cor e tesouro, ver, rindo de gozo. Perdeu-se, oh, o resto na molhada, ver, pelo estrondo, oh, na quebrada, ver, no edema, oh, da gangrena. Chora por, oh, mim, oh minha infanta, escorre, oh, sangue, o céu e a terra, pois por, oh, mais que seja ver, santa, a guerra é a guerra.
Malaca, malaca, a guerra é a guerra, no céu e na terra, nos dentes a faca. Avanço e avanço, a guerra é a guerra, no céu e na terra, balanço, balanço, cruzado, cruzado, a guerra é a guerra, no céu e na terra, o mais enfeitado. Malaca, malaca, a guerra é a guerra, no céu e na terra, nos dentes a faca.
A Peregrinação é uma obra de viagem e aventura, à qual João Botelho se manteve fiel, percorrendo os mares e as terras da Ásia, enfrentando os perigos e o desconhecido, e propondo ao espectador uma viagem de ilusão conduzida pelas canções.
É preciso dizer que o filme tem um ritmo inacreditável. Nós saltamos de cena para cena e há imensos saltos no tempo, e portanto ouvir já a seguir essa narrativa e depois ver a nossa música lá de repente a aparecer é um sentimento inacreditável.
É verdade, e sobretudo porque muitas vezes é muito surpreendente, e portanto ainda mais cria impacto, quer dizer, acho que quase que apreciar, ainda havia mais, por dizer, porque nós somos músicos, não é?
A partir do trabalho da dupla Luís Bragança Gil e Daniel Bernardes, a obra de Fausto chega ao cinema de João Botelho num filme que é também uma epopeia musical.
Andamos nus e descalços, amantes, serenos, se o véu da noite se deita na curva do tempo.
Ai, lua nova de outubro, os medos são medos das chuvas e ventos.
Dá uma acertar, na boca a murmurar.
A viagem faz-se ao ritmo de Fausto. A banda sonora do filme de João Botelho assume novas versões, interpretações corais das músicas do sexto álbum de Fausto, que foi publicado em 1982.
O barco vai de saída e está quase a chegar aos cinemas. A Peregrinação de João Botelho, a partir da obra de Fernando Mendes Pinto, estreia no próximo mês nos cinemas nacionais.
No último plano da sessão, regressamos ao cinema de André Téchiné a propósito da estreia de Quando se tem 17 anos. Revemos Juncos Silvestres, outro filme marcado pelas convulsões amorosas.
Cineasta de todas as convulsões amorosas, André Téchiné passa muitas vezes pelos temas, desejos, perplexidades, sonhos e pesadelos da adolescência. Assim acontece no belíssimo Quando se tem 17 anos, agora lançado nas salas portuguesas. Assim aconteceu noutro filme magnífico, Les Roseaux Sauvages, entre nós, Os Juncos Silvestres. Foi em 1994. A música é de Johann Strauss e será talvez um dos elementos mais insólitos, mas também mais sugestivos, da banda sonora de Os Juncos Silvestres. Apetece dizer que Téchiné vê nos zigzags da adolescência as melodias e os ritmos de uma descoberta tão íntima quanto radical. Esta é afinal a história de um amor homossexual marcado pelas tensões da sociedade francesa dos anos 60, em particular o processo que conduziu à independência da Argélia.
Franchement, je comprends pas ce que tu fais avec lui. Il aime pas les filles et je t'assure que je suis bien passé pour le savoir.
Il les aime pas comme toi, mais il les aime à sa façon.
Pourquoi tu m'as suivi d'abord? Pour me distraire. Je m'ennuie dans ce bled. C'est vrai que toi, bien sûr, tu peux pas comprendre.
Tu as la mouillé ta chemise.
Dégage, connard. Arrêtez, mon pote. Calme-toi, Serge. Dégage.
Curiosamente, na trajetória de Téchiné, Os Juncos Silvestres, porventura um dos seus títulos mais pessoais, surgiu de uma encomenda. Mais exatamente, em meados da década de 90, o canal RT produziu um conjunto de 9 filmes sobre a adolescência, envolvendo ainda, por exemplo, Chantal Akerman e Olivier Assayas. Como Téchiné disse na altura, foi uma encomenda que ele aceitou de bom grado, uma vez que correspondia ao seu desejo de contar uma história com adolescentes. É verdade, Barbara Ann, um dos temas mais lendários dos Beach Boys, surge no filme justamente como uma canção que pode simbolizar o contexto juvenil dos anos 60 em que decorre a ação. Para Téchiné, as canções são mais do que um elemento decorativo da época. São, sobretudo, uma memória visceral de um determinado tempo. Outro exemplo que escutamos em Os Juncos Silvestres é o clássico Smoke Gets in Your Eyes, na versão de The Platters.
They ask me how I knew my true love was true.
Away, I am without.
Os Silvestres, de André Téchiné, realizado em 1994, foi recordado na memória final desta sessão a propósito da estreia do filme Quando se tem 17 anos.
Na próxima semana vamos destacar a estreia da Peregrinação.
Agradeço a Deus por me tirar sempre em salvo e conservar a vida para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura que por herança deixo a meus filhos. Para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no decurso de 21 anos, nos quais fui 13 vezes cativo e 16 vendido.
O novo filme de João Botelho vai estar em destaque quando estrear nos cinemas nacionais no primeiro fim de semana de setembro.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino Guedes, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.